Em Sorocaba, agora 9 horas mais 37 minutos, reta final da nossa entrevista com o vereador Péricles Regis, do MDB. Está falando agora no finalzinho aqui desse bloco do antidecreto para a redução da tarifa de ônibus aqui em Sorocaba. O vereador falou da questão, até pela falta de experiência, né, vereador, até durante a campanha eleitoral, da questão do passe para os desempregados. Conhecendo o sistema, viu que não é possível tal medida. No entanto, eu tenho uma gravação aqui, vamos ouvir. É bem interessante quando também o prefeito José Crespo, quando candidato, ele prometeu durante a sua campanha eleitoral essa questão da redução da tarifa. O prefeito ele não pode alegar falta de experiência aí ao jogar para a torcida, né? E muita gente questiona ele até hoje. Por que que ele assumiu esse compromisso? E dentro do Legislativo, são vários os projetos e análises sobre tarifa, qualidade do ônibus, o que vem acontecendo com o usuário do transporte coletivo de Sorocaba, que vem reduzindo o número de pessoas que utilizam o sistema. Mas primeiro, vamos ouvir aqui o trecho. Isso está no YouTube, está nas redes sociais, é de domínio público. Todo mundo acompanha, aliás, e compartilham a todo momento essa participação da campanha eleitoral do então candidato Crespo à Prefeitura de Sorocaba. Vamos ouvi-lo.
Na presidência da UBS, eu construí os dois terminais de integração que barateou a passagem pela metade, porque antes as pessoas vinham de um bairro, pagavam uma tarifa, desciam no centro, pegavam um segundo ônibus e pagavam a segunda tarifa. Com a integração, o cidadão passou a pagar uma vez só, portanto pela metade. Além disso, renovamos toda a frota de ônibus, até com os articulados, os ônibus padrão. Mas ainda falta muito a fazer. O transporte hoje está muito caro. Nós vamos reduzir o passe social para 70% do que vale o Vale Transporte. Aliás, foi isso mesmo que eu deixei quando encerrei o meu trabalho na UBS naquela época. Infelizmente, nos últimos anos, esse valor de 70% está em 95%. Vamos voltar aos 70% em benefício do povo que usa o transporte coletivo.
Bom, vereador Péricles, o senhor e os demais vereadores discutem muito essa questão da qualidade do transporte público aqui em Sorocaba e automaticamente a questão da tarifa. O que aconteceu com o prefeito que não conseguiu colocar em prática aquilo que ele prometeu durante a campanha?
Poxa, daí tem que perguntar pra ele, viu? Porque se o cara fala, tem que cumprir, né? Eu acho que, assim, político tem que ter uma... A única coisa que o político tem que ter é palavra. Né? Eu costumo até brinquei, peixe morre pela boca, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala na vida pública. Se você promete alguma coisa, você tem que ir até o fim com ela. Doa a quem doer. Se vai doer uma classe específica, se determinado grupo vai acabar perdendo com aquilo, né? Quem tem que ganhar realmente é a população. Tem que parar com esses interesses de sabe-se lá quem, né? Que a gente costuma brincar lá na Câmara Municipal que tem umas linhas invisíveis que manipulam algumas coisas em Sorocaba, mas espero que eu não caia nessa falha de prometer alguma coisa, de falar alguma coisa que eu não possa cumprir um dia.
É que no caso do prefeito, quer dizer, o próprio Crespo, quando vereador, ele conhece tudo sobre transporte, né? Até a questão do trabalho
presidente
dele,
da UBS, né?
Conhece bem o sistema, né?
Montou o sistema todo... Nós na Câmara Municipal fizemos uma CPI do transporte, mostramos a má qualidade do transporte público de Sorocaba, inclusive o Ministério Público entrou com uma ação, né, mediante a apresentação do relatório da CPI, e tem muita coisa a melhorar. Eu costumo dizer que as empresas aqui em Sorocaba, elas vêm para ganhar dinheiro, né, do transporte público. E qual a contrapartida que elas estão dando? Só se vê aumento da tarifa, repasse, ano passado foi 70 milhões, nunca deixam de ganhar. Tem alguma coisa estranha que, infelizmente, a gente não consegue pegar. Né? Nem eu, nem a própria imprensa, nenhum vereador, nenhuma vereadora. Tem alguma coisa que pode estar acontecendo que a gente não conseguiu achar ainda. Na própria CPI, nós não encontramos nenhum tipo de fraude, por exemplo. Só a má gestão. Até não poderia nem usar esse termo, né? Mas a má gestão das linhas, por exemplo, onde que deveria ter mais linhas, a maneira como é feito esse negócio dos terminais hoje já está ultrapassado, não tem mais dois terminais em lugar nenhum. Tem aqueles mini terminais por toda a cidade que alimenta melhor por causa dos bairros. A questão do ônibus ter piso baixo, hoje não tem aqui em Sorocaba. Tem um monte de detalhe.
Eu me recordo quando tivemos aquelas manifestações constantes, 2013, 2014.
20 centavos lá.
Isso, quando o então presidente Renato Gianola estava à frente da Urbis, né? E a gente conversando com ele, ele falava, não tem como. Se você der o passe, o desconto no passe social para alguma Sim. classe, Outra alguém paga. Vai pagar.
Sim.
Então sempre Sim. alguém vai pagar. E a questão do aumento do preço dos combustíveis, aumento dos de outros insumos, enfim, isso tudo colaborou para que a taxa tivesse um aumento. Até o reajuste salarial dos motoristas, enfim, tudo isso colaborava. Seria isso talvez o ponto? É isso também que essa lei de 2006, né? Que o senhor
deveria discutir.
Sim, base deveria discutir.
Exatamente. Mostrar, André. Hoje ninguém sabe como são feitas essas tarifas. Acontece
até,
um decreto
até quando acabou. Complementar, se esses esclarecimentos viessem dentro, talvez, dessa comissão a ser criada, analisar com audiência pública, o senhor acredita que talvez a população entenderia melhor o preço cobrado nas tarifas?
Talvez entendesse, talvez sugerisse alguma coisa, porque uma cabeça só não consegue pensar em tudo, né? Lá no gabinete, lá somos em seis, e às vezes a gente fica, meu Deus do céu, precisava pensar em mais alguma coisa aqui, ter mais uma opinião no gabinete. Quanto mais pessoas pensando no assunto, melhor. E quando você abre para a população, você traz especialistas de todas as áreas que podem opinar. Você falou muito bem, é o diesel, é o pneu, é o valor do motorista, etc. Mas a gente vai em outras cidades, por exemplo, que tem até cobrador, e o ano da frota, que deveria ser de uma média de 5 anos, é de 5 anos, aqui em Sorocaba não cumpre os 5 anos, ou seja, tem carros velhos andando, tem carro de 10 anos andando aí nas ruas de Sorocaba. Carro, quando a gente fala carro, é ônibus, tá, gente? Tem ônibus velhos andando em Sorocaba, tem ônibus que tá chovendo dentro. Então a má qualidade que é prestada é que é o problema. Quando eles fazem um contrato com a cidade, eles sabem que eles podem perder, né? Em tese deveriam saber que eles podem perder em alguma coisa. Só que não estão perdendo. Uma coisa que tem no contrato, inclusive eu vou verificar ainda hoje, o contrato fala que o preço de domingo tem que ser R$1. Tem que ser R$1. Então eles assumiram esse risco no contrato. Por que aumentou agora de novo? Percebe que falta essa discussão, falta esse debate mais amplo, né? Então vou cobrar inclusive agora que volte esse passe de R$1 aí, porque está no contrato. Se a empresa vai deixar de ganhar com isso, a empresa assumiu o risco quando fez o contrato.
Vereador, nosso ouvinte, o Leandro, ele pede aqui a sua opinião sobre o BRT e VLT. Quando se discute a questão da tarifa aqui em Sorocaba, para ele o BRT é necessário, o VLT ele já não vê como um sonho para Sorocaba. Mas ele gostaria de ouvir como do senhor, dele? O nosso ouvinte, o Leandro.
Leandro, obrigado por estar nos ouvindo. Também vejo como um sonho o VLT, metrô, quem sabe, né? Ai, que legal, Sorocaba com metrô, é um sonho. O BRT hoje já é uma realidade, tá? Então não tem nem o que se discutir. Ele já tem a contratação, já vai ser feito. Sim, tá tendo demora, tá parado obra, mas isso tudo os vereadores eles podem acompanhar, podem cobrar para que seja, se for o caso, penalizada a empresa que está fazendo. Mas já vai virar uma realidade. O VLT ainda não, mas o VLT... Também tenho minhas dúvidas se seria viável para Sorocaba.
O senhor acredita na eficácia do BRT?
Acredito que sim. Sim, porque ele vai servir exatamente para fazer aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Os ônibus de linha ficam nos bairros, alimentando o BRT nesses corredores centrais. Então fica mais rápido. A Itavovu, a Ipanema, a General Carneiro fica sem muito ônibus, vamos dizer assim. Só os BRTs correndo ali com faixa exclusiva, né? Em tese, é para ficar melhor sim. Então, eu não sou o especialista, não sou engenheiro de tráfego para falar sobre isso, né? Mas acredito que sim.
O nosso ouvinte não deixa o nome aqui, final do telefone 7419. Ele questiona, com a questão do BRT, não teremos um reajuste da tarifa, vereador?
Não é para ter. Aí que tá, é outro contrato. Muito pelo contrário, como vai ter mais ônibus rodando... Era para até reduzir a tarifa, né? Mas isso a gente vai ter que acompanhar, infelizmente, só quando vier a funcionar mesmo que a gente vai poder dar uma posição melhor. Acompanhando sempre. Essa comissão, por exemplo, essa comissão de acompanhamento dos custos dos serviços públicos, deveria estar acompanhando. Deveria estar poderia responder prontamente se aumentar ou não. Né? Se você consegue fazer uma análise de todos os anos, qual que é o que vai acontecer para o próximo ano, próximo. 5, 10 anos, mas infelizmente não tem funcionado.
Muito bem, vereador, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira, trazendo aqui as explicações sobre esse antidecreto, esse novo projeto que está sendo agora analisado também pelos vereadores. Só para encerrarmos aqui a nossa entrevista, até como destaque final, o repórter André Fazano trouxe a informação na semana passada, a questão da lei da taxa de iluminação, que é um assunto que logo também deverá ser pautado pelo Legislativo. Alguma movimentação sobre essa questão? O vereador tem um posicionamento sobre isso? Quando a prefeitura alega que o Tribunal de Contas estaria orientando que a taxa só não existe em algumas cidades do estado de São Paulo, entre elas Sorocaba, e Sorocaba tem que criar essa contribuição. E o vereador Péricles, como que vê também, é uma questão polêmica também.
Lembrando também, né, Fábio, que tem um parecer contrário da Comissão de Justiça, que foi exarado quando o vereador Martinez era o presidente, o pastor Apolo e o Silvano Júnior também eram os membros, então tem esse parecer contrário também, mas até o próprio Martinez mencionou que, diante dessa novidade do Tribunal de Contas, esse parecer pode ser revisto.
Eu não vi o Tribunal de Contas, a orientação, recomendação, mas recomendação não é lei, tá, gente? Vamos começar daí. Recomendação não é lei. Quando nós discutimos lá atrás esse negócio da taxa de iluminação, o projeto em si, não estou falando da cobrança da taxa, tá, gente? O projeto de colocar uma empresa privada para cuidar disso, para ganhar dinheiro com a iluminação, por exemplo, seria super interessante. Super interessante porque tira um ônus de Sorocaba, da cidade. Só que o que anteriormente estava sendo feito? Ia ser cobrado dos munícipes por um tempo indeterminado, para sempre. Então, que conta é essa? Não estava batendo essa conta aí, que era para pagar a empresa, ia ficar pagando o resto da vida, como é que ia ser? Então, vou esperar chegar esse projeto. O parecer da Comissão de Justiça agora está sob minha responsabilidade, também com o vereador Martinez. Não sei como ele se embasou no passado, mas se for contrário, tudo bem. Não quer dizer que o parecer da Comissão de Justiça favorável ao projeto amarre voto, vamos dizer assim, tá? Não quer dizer que porque é legal pode ser votado. Nem sempre é assim. Às vezes o clamor popular pode chamar mais alto, pode falar mais alto. Mas ninguém quer saber de pagar taxa, né, cara? Ninguém quer saber de pagar mais nada. Todo mundo tá cansado de pagar e não vê os resultados. Mas vamos esperar o projeto chegar realmente na casa, ser discutido na Comissão de Justiça e posteriormente a gente traz mais novidades sobre o assunto.
Legal. Vereador, mais uma vez, obrigado pela entrevista, ao vivo conosco aqui na manhã desta quarta-feira. Boa sequência também nos trabalhos dentro do Legislativo, uma semana mais curta, mas também de muito trabalho, de maneira muito intensa, né, vereador? Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição, com certeza, muito intenso, e aos ouvintes que estiver nos ouvindo aí, quiser participar do mandato, o Gabinete 9 está à disposição.
Legal. Vereador Péricles Regis está ao vivo conosco aqui. Quer fazer só um adendo aí, vereador?
O meu assessor está falando que esse decreto, ele tem previsão, né? Se tudo correr muito bem, dia 14? Dia 14 de março pode ser votado, pode ser pautado para voltar. Isso se o nosso presidente, Fernando Dini, puder pautar, né, em tempo. Mas se tudo correr muito bem, tá? Pode ser que possa... Dia 19 do 3 poderá ser pautado se passar por todas as comissões no tempo normal e ser pautado pelo nosso presidente.
Legal. Mais uma vez o nosso muito obrigado ao vereador Péricles Regis, está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro.